Olá a todos, o meu nome é Eduardo Chastre e bem-vindos ao episódio 15 da Bancada Jovem. Estou aqui acompanhado e posso afirmar que é um momento histórico, de volta com os meus dois companheiros de bancada.
Vamos.
Originais, posso dizer isto. Meus amigos Duarte Amaral, que já devem estar fartos de nos ouvir, só nós os dois, e o grande Francisco Menezes, que eu espero, e acho que falo também pelo Duarte, que se retrata aqui oficialmente, perante os nossos ouvintes, é o mínimo que pode fazer. Mas estamos de volta, malta, e hoje começo pelo Menezes, umas primeiras palavras depois desta ausência histórica.
Menezes, obrigado, bem-vindo. Duarte, pá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para a malta que nos ouve, e queria começar por... Pronto, explicar um bocadinho o que é que têm sido os meus últimos tempos, só aqui uma pequena confidência. Eu trabalho num escritório de advogados e por causa disso, agora tenho apertado um bocadinho nos últimos tempos não tenho conseguido gravar os episódios.
É, o trabalho à frente do Benfica, é uma vergonha.
Mas pronto, estou na fase do estágio, também uma fase mais difícil, mas agora já só estou a estudar para o exame e por isso acho que a partir daqui não vou faltar tanto, pá, espero não faltar a mais nenhum e estamos de volta, pá, gostei muito de ouvir o último episódio com o Gustavo Costa e queria mandar um abraço para ele, infelizmente não o pude conhecer e acho que foi um episódio espetacular e vamos a isso.
Menezes, mas tenho de fazer uma pergunta que é incontornável. Sentiste alguma vez o teu lugar ameaçado por Diogo Santos? Tens que responder aqui para
os nossos ouvintes. Eu coloquei o meu lugar à disposição, mas o Duarte Amaral depois vem em mensagens privadas dizer: é pá, não, tu és muito importante para o projeto, pá, nós queremos aqui um homem que já trabalha, pá, que tem aqui uma perspectiva um bocadinho diferente de nós que estamos só a estudar ainda. E eu: é pá, está bem, pronto, paninhos quentes, pronto, cá estamos. Mas pá, se sentirem que o Diogo Santos, já agora grande benfiquista, um abraço para ele, devia estar cá, pá, também tudo em benefício do projeto, pá, não estou aqui a querer também glória pessoal.
Não há ninguém agarrado ao lugar, claro que no não. Fundo.
Nada nem ninguém é maior do que a bancada jovem, é aqui a citação que eu posso dar. Duarte, mais um. Cá estamos nós a aguentar o barco, mais uma vez, não é?
Não, desta vez agora já partilhamos o barco, já não o aguentamos sozinhos e muito contentes por ter de volta o Menezes depois daqui de uns episódios onde se dedicou ao trabalho, infelizmente, não é? O Benfica nas piores alturas da época e pronto, e vimos o Menezes a escapulir-se para o trabalho. Não, mas ainda bem que cá está e pronto, e vamos agora continuar nestas semanas mais chatas e mais tristes. Para o nosso clube, que agora temos mais duas semanas em que provavelmente vamos estar aqui só a ver jogos que não contam para a Totobola, mas nós a fingir que contam para alguma coisa.
Ok, estás a dizer que não acreditas que o Sporting não vai ganhar nenhum dos últimos três jogos?
Eu acho
que...
Está longe
da verdade.
Basta eles perderem com o Portimonense e depois perderem logo a seguir com o Estoril, tens noção disso?
Sim, duas equipas poderosíssimas e que jogam um bom futebol, sobretudo o Portimonense, não é reconhecido por isso. Mas não, já não acredito há muito tempo e acho que também seria só uma coisa histórica, teria que ser um Sporting mesmo histórico a conseguir perder este campeonato também.
É isso, malta, mas então vamos, pronto, como o Eduardo estava a dizer, fica mais difícil quando a época acaba, infelizmente, tão cedo, fazer episódios com sumo, mas nós puxámos pela nossa criatividade mas já lá vamos à segunda parte do episódio, mas vamos começar aqui por uma pequena análise ao que se passou com rapidamente passar pelo jogo do Braga, que ganhámos por 3-1, e pronto, pedir-vos também, posso começar por ti, Menezes, assim, uma análise mais geral ao jogo, e se pudesses também, e entra como quiseres, mas falar um bocadinho sobre os incidentes que aconteceram na primeira parte e pronto, que eu acho que no fundo são, dizendo rapidamente a minha opinião, são um bocadinho a consequência de um desfasamento entre a equipa e entre o próprio clube e os adeptos, que geram situações, como também nós falámos aqui no episódio com o Gustavo, que já foi gravado depois do jogo com o Farense, que geram, e é daí que depois também veio o que aconteceu no estádio contra o Braga, pá, que geram atos que são condenáveis e que podem ser excessivos, mas que têm as suas consequências, eu acho que em atos bem claros, ou melhor, falta de atos, na minha opinião, de quem dirige o clube, E lá está, e não só de quem dirige o clube, mas também de Roger Schmidt. Mas eu acho que a culpa não é de Roger Schmidt, mas é de quem não o avisa como é que se deve comportar neste tipo de situações num clube como o Benfica. Mas os Menezes, pega para onde quiseres, faz a tua análise.
Epá, sim, vou começar primeiro pelo jogo.
Queremos te ouvir novamente.
Epá, muito, muito breve, que acho que é um jogo com, pá, apesar de tudo, com pouca história. Apesar de começarmos a perder e ganharmos, que é sempre bom. É um bocadinho um Benfica desta época, que é um Benfica que, mesmo a jogar pouco, vai conseguindo ganhar os jogos, pelo menos para o campeonato. Acho que o Braga entrou muito compacto. A defesa deles normalmente é fraca, mas até estavam a jogar bem. Nós também não entrámos mal, mas com não muitas oportunidades. Um jogo um bocadinho morto, um bocadinho à luz daquilo que estava a acontecer nas bancadas. Foi assim dos ambientes mais tóxicos e fracos que já vi no Estádio da Luz. E pronto, começámos a perder 1-0, depois de mandarmos uma bola à barra. Acho que o facto de também não termos João Neves não facilita. Tipo, o nosso jogo interior estava claramente mais fraco, o Rafa já está de malas feitas para a Arábia Saudita e já não está com a cabeça cá. O João Mário, pronto, é um jogador que, pronto, mastiga o jogo, mas não acrescenta muita verticalidade. E também jogo exterior não vamos tendo muito, infelizmente. Às vezes temos, às vezes não temos, vai dependendo dos jogos, estes jogos. Mais à esquerda, achei que com o Ausnes e com o Neres íamos conseguindo criar algum perigo. E depois na segunda parte, pronto, eu acho que tivemos a sorte de fazer aquele primeiro golo do Marcos Leonardo, que é um grande golo. E a partir, quer dizer, a segunda parte foi um bocadinho toda a nossa.
É golo avançado.
Sim, vê-se que ele tem imenso faro de golo. Aliás, eu até acho que o segundo golo é mais faro de golo, porque o gajo está completamente desenquadrado. No primeiro golo também está um bocado desenquadrado, mas no segundo ele está ali às voltas e consegue voltar-se e rematar de uma maneira qualquer, e é golo. Mas pronto, ou seja, fazemos o primeiro golo, estamos completamente em cima do Braga, não com imensas oportunidades, mas acabou por ser assim um bocado natural. Gostei imenso do segundo golo, porque achei que foi uma boa jogada de contra-ataque, e não sei se repararam o Di Maria, que faz uma assistência monumental, e é um jogador de quem eu gosto imenso, e acho que ele este ano saiu muito prejudicado pelo sistema e não vai ficar tanto para a história este ano dele como podia ter ficado. Até, pá, faz assim umas mãos juntas, tipo, quase que a pedir desculpa aos adeptos. Achei, tipo, num momento um bocado de redenção. E pronto, e lá ganhámos 3-1, mas foi um jogo assim um bocado apagado. E foi isso que sentiu nas bancadas. Quer dizer, até aos 30 minutos não lembro, não cantavam, e o estádio estava morto. Pá, já não há nada também por lutar. E pronto, as pessoas vão ao estádio, mas já não há grande coisa para fazer. E pronto, e depois há... Foi o que foi, não é? Quer dizer, aquelas tochas todas para dentro de campo, pronto, os insultos, muita malta que não estava a gostar, tipo adeptos assim ao meu lado que não estavam a gostar muito e que acham que os nonames são estúpidos. E pronto, claro que há muitas coisas que são excessivas, mas sobretudo tu percebes que os nonames existem e sem os nonames também, de facto, pá, eles vão a todo lado, portanto eles também têm o mérito deles, e tu tens é que te questionar porque é que eles estão a ter as atitudes que estão a ter. Acho que é muito pelo que tu estavas a dizer, é muito sintomático. Aquilo que eu sinto mais na realidade é, pá, sinto que a direção tem um bocado medo dos adeptos do Benfica. Este clube é tão grandioso que às vezes eu até acho que pode meter medo aos seus próprios dirigentes, e acho que tem falta.
Sim, falam alto, chateiam e pedem estatutos também.
É isso, é muita, muita exigência. E senti sobretudo também, pá, que o Benfica é o melhor clube para ganhar e o pior para perder, que acho que foi uma coisa que o Gustavo tinha dito cá no último episódio, e isso é muito verdade.
É verdade, é uma bela frase. É uma bela frase, e pá, desde que me ficou dele. Duarte, assim faço duas perguntas, acho eu, exato, duas perguntas. Uma mais sobre o jogo, que é, e sobre o homem do jogo, porque é que o Marcos Leonardo não jogou mais tempo, tendo em conta o impacto até que teve no início, com entradas sempre com golo, e segundo uma estatística que saiu depois do jogo, ele marca um golo por cada 42 ou 44 minutos que tem, e os números do Arthur Cabral e do Tengsted eu prefiro não dizer, para não me irritar ainda mais.
É o terceiro melhor marcador do Benfica na Liga, o Marcos, neste momento, quase o segundo já.
Sim, e eu vi no outro dia que estava a pesquisar a lista de melhores marcadores do campeonato, e o jogador do Benfica que está mais à frente está em sétimo lugar.
Sim, também
que é o Rafa. Sétimo lugar. Mas continuando, pronto, primeiro essa pergunta mais em relação ao jogo, e depois mais sobre o extra-campo, e te perguntar, pronto, se concordas comigo, achas que é uma questão de consequência de tudo o que se passou durante o ano, ou se foram longe demais, e como é que viste aquilo, como é que sentiste essa manifestação dos no-name boys?
Sim, quanto ao Marcos Leonardo, eu acho que é sempre difícil para um jogador, e já tínhamos visto isso ano passado com os reforços de inverno, tirando o Guedes, que pronto, já estava adaptado assim à nossa realidade. É sempre difícil para um jogador com o Schmidt conseguir entrar e jogar logo, e vemos mesmo também com o Carreiras. E acho que ainda mais um jogador que vem do Brasil, com o campeonato que eles lá têm o ano inteiro, e depois aqui em janeiro, no fundo, é quando eles param se calhar um bocadinho e recomeçam outra vez, portanto acho que demora o seu tempo. Mas acho que dos três pontas de lança é talvez aquele que mais se adapta às características do Benfica, ou seja, com golo e capacidade associativa. Continuo a achar que o Arthur, infelizmente, não se vai conseguir adaptar a este clube, seja por incapacidade própria, seja por má gestão do treinador, que em alguns momentos, e sobretudo quando se calhar o Arthur estava a ganhar mais confiança e podia explodir, acabou por ir para o banco, e portanto eu acho que é uma relação que infelizmente não vejo como que possa vir a ter sucesso. Acho que o Arthur, eu se tivesse que decidir, decidiria pela saída do Arthur. Acho que seria benéfico para ambos, e pronto, apesar de se calhar não íamos fazer o valor pelo qual pagámos, mas poderíamos ao mesmo ainda reduzir as perdas. Acho que o Tengsted também não tem capacidade, nós vemos, é um jogador que pressiona bem isso, mas víamos aquela estatística que ele se calhar tinha, já não sei, eram 4 ou 5 jogos sem remates à baliza, o que um ponta de lança do Benfica tem que fazer golos, não tem que correr só, também tem que correr, mas em primeiro lugar tem que fazer golos, e nós temos muitos pontas de lança na nossa história que se calhar não...
Claro, se ele está em top shape, porque é que não havia de jogar?
Não, em top shape, acredito que esteja, mas acho que... apesar de, em alguns momentos da época, ter sido importante, e por exemplo, em Braga marcou aquele golo muito importante, acho que de facto não tem características.
Não tem golo.
E nós vamos, mais à frente vamos avaliar o plantel, e eu acho que isso é, são dois jogadores que provavelmente para o Benfica 24-25 não contaria com. E isto só para dar uma nota, eu acho que o Schmidt, infelizmente, porque... eu percebo que toda a gente dentro do Benfica não possa dizer que o campeonato está acabado, porque matematicamente ainda é possível e tal, e estamos com esta conversa, mas acho que estes jogos já deveriam servir para jogadores que vão contar para 24-25 devessem jogar, é o caso do Carreiras, do Coxu, que deviam já ter estado no 11, em detrimento, por exemplo, de um Rafa, que nos últimos jogos nada faz e que nós sabemos que em princípio não vai renovar, portanto não há grandes razões para estar no 11. Indo à segunda parte do que aconteceu e de quem é que serão os culpados, e se isto é causa de algo que tem acontecido ao longo da época, eu acho que é óbvio, acho que foi dos piores ambientes talvez que tenha assistido no Estádio da Luz. Não me lembro de, e posso, pronto, a memória claro que certas vezes nos falha, mas não me lembro assim de momentos em que as bancadas, digamos assim, tenham estado umas contra as outras. Fez-me lembrar um bocadinho aquela altura do Sporting do Varandas, quando assume a presidência, em que tínhamos Central versus Juveléu na altura, e aqui pareceu-me um bocadinho isso, e acho que é de facto demonstra a fratura que existe no clube em termos de ideias e de vontades e de maneiras de expressar desagrado. Obviamente que nós sabemos que a maioria dos adeptos não gosta muito da maneira como as claques às vezes agem, das tochas e de tirar aquilo para o relvado, etc. E portanto é normal, e isso acontece muitas vezes na Luz quando há as tochas, e sobretudo em jogos europeus, e isso a malta não gosta, sabia. Mas por outro lado, eu percebo que no caso do João Neyme é a forma porque para eles de manifestar e ter algum impacto e de causarem moça, digamos assim, quer ao presidente, quer ao treinador. Apesar de lá estar, eu não concordo muito, acho que há outras maneiras de se calhar fazer isso, e acho que o João Neves, sendo uma claque também tão expressiva, se calhar teria um impacto maior se expressando mais contra o presidente e tendo ações se calhar um bocadinho mais eficazes contra o presidente, mas entendo que, pronto, vão agir à maneira que acham mais correta, mas acho que isto é, obviamente, e como tu dizias, causa de uma direção que não fala, que não diz, que não aparece, que quando fala é um minuto e meio para a BTV num cenário controlado e de forma gravada, e que não responde perante os adeptos. E, portanto, isto vai acumulando, acumulando, e leva-se ao ponto em que estamos a jogar com o Braga em casa, e o jogo para durante 4 ou 3 ou 4 minutos, porque estão adeptos em protesto contra o presidente e contra o treinador. Portanto, acho que obviamente a direção é a maior culpada, e obviamente se a direção é liderada pelo Rui Costa, o Rui Costa é o maior culpado pelo que aconteceu.
E tem que, como se diz na gíria, dar a cara, não é? De dar a cara, claro. Sem dar a cara, como tu estavas a dizer, sem cenários fechados e cenários controlados, porque isso não é dar a cara, isso é dar o mindinho no máximo. Mas pronto.
Exatamente.
Sobre dar a cara, temos vários amigos com o tese de doutoramento.
Claro, sim, e podemos, fazemos todo o gosto, apelamos e convidamos desde já. Eu sei que é um assíduo ouvinte ao presidente Rui Costa, que se estiver a ouvir, pode perfeitamente vir a um dos nossos pré-jogo, pós-jogo, e pronto, explicamos-lhe um bocadinho melhor a nossa visão. Mas é isto, com esta pequena reflexão, infelizmente pequena, podíamos estar aqui. Eu vi o jogo ao pé do Duarte e estava a dizer, contra o Braga, e estava a dizer que, pá, se isto for, imagina que isto era um... Estávamos a lutar pelo título e tínhamos feito esta reviravolta, tipo, pronto.
Sim, era...
Mas aquela...
E nós falámos do jogo do Braga, que fazia quase um ano, e a diferença que foi esse jogo do Braga em casa.
Exato,
e
exato.
E como exato. O estádio e as pessoas estavam para agora.
O gol do Rafa, sim, no ano passado, um jogo importantíssimo. Mas é isso, malta. Vamos agora passar à nossa segunda parte, como estávamos a dizer no início, e o Duarte já deu ali um cheirinho, onde no fundo vamos tentar passar pelo plantel deste ano, e fazer sim uma mini projeção e dando as nossas opiniões sobre aquilo que pode vir a ser o plantel de próxima época, de 24-25, tentando ver que jogadores podem ficar, que jogadores podem sair, e trazendo já uns pozinhos, e como já nos estamos a aproximar da época onde os fontanários saem da toca, tentar dar uns pozinhos de potenciais contratações do que o Benfica possa vir a fazer, e dar assim o ar da nossa graça de meros scouts amadores. Mas vamos a isso, vamos começar. E é pá, pronto, e começamos pela baliza. Nós estamos aqui a ver o plantel do Benfica, estamos a recorrer ao 0-0, e na baliza aparece-me aqui Trubin, Samuel Soares, Cocu. Menezes, se calhar começo por ti, aqui se calhar é uma tarefa mais fácil, mas o que é que farias na baliza para o ano?
Acho que é o mais fácil, que é, se der, não mexer. Ou seja, o Trubin claramente para ser titular, a única questão é se Samuel Soares quer, se faz parte do projeto dele de carreira, continuar no Benfica mais um ano a jogar pouco, ou se faz mais sentido ser emprestado durante a próxima época. Sendo emprestado durante a próxima época, abre-se aí uma vaga, aí ficaria na dúvida se não seria o André Gomes já a subir. Sente que é sempre preferível depois ir jogar à equipa B, ou se...
Mas não pode ser o segundo guarda-redes e jogar na equipa B, não é? Essa é que é a questão. Ou seja, temos que ter sempre um no banco.
Pronto.
Que não pode ser o da B.
E aí se calhar abre espaço para ir buscar alguém, diria, pá, ir buscar um... Por acaso eu nisso nem sequer tinha pensado ainda, mas ir buscar, tipo, pá, imagina um Ricardo Velho desta vida do Farense, pá, um gajo só para fazer... Só para fazer um ano ou dois como segundo, pá, jogar assim um jogo na taça, tipo Elton Leite.
Duarte, vou-te passar, desculpa, vou-te passar só com uma pergunta, mas depois pega como quiseres. Não achas que com um guarda-redes jovem, ou seja, já mostrou o que tinha a mostrar, na minha opinião, em relação ao Trubin, mas ainda com arestas por limar, porque é normal, e temos visto até mais para o final da época, não sendo, na minha opinião, o culpado, não achas inteligente ter um segundo guarda-redes, pá, experiente, que não se, como estava a dizer o Menezes, não se importe de jogar menos minutos e se calhar emprestar o Samuel, porque
sim,
pode ser
era isso.
Saia era isso daqui a alguns dizer, anos, não sei.
Era isso que ia dizer. Eu acho que eu sempre fui mais apologista de como tínhamos a baliza, digamos assim, com o Jorge Jesus, ou seja, ter um guarda-redes, um Veradas, digamos assim, um Paulo Lopes da vida, só mais para fazer balneário e para estar ali a dar experiência. Portanto, eu ia buscar um jogador assim, acho que é sempre bom. O Rui Patrício, acho que não, mas não tem um nome assim. Mas, e por outro lado, acho que o Samuel já fez jogos como titular e pronto, teve bem. Nós sabemos que às vezes as pessoas ficam ali um bocadinho nervosas quando ele tem aquela bola nos pés e é, deixa até a última para fazer o passe. Mas acho que fazia bem ao Samuel ir jogar de empréstimo e, portanto, eu emprestava até o Samuel, ia buscar um guarda-redes que era mais velho e mais batido. E depois tinha o André Gomes como segundo, terceiro guarda-redes, em que podia jogar na B e também poderia subir em alguns jogos caso fosse necessário. E fazia assim porque acho que é um desperdício. Temos dois guarda-redes, digamos, o Trubinho e o Samuel têm quase a mesma idade, e ter um deles parado, porque já se percebeu que o Roger Schmidt e ao que parece vai continuar. Roger Schmidt utiliza quase sempre um guarda-redes, nem nas provas, nas sei. Taças. Isso.
Continua.
Pois não sei, vamos ver, mas indica que sim, mas vamos esperar até o fim da época para perceber. Mas eu emprestaria o Samuel, pronto, isto tem pontos simples. Podemos avançar agora para a defesa se quiseres. E não sei
é
se
isso, também concordo com essa visão para a baliza. Acho que me faria sentido. Mas acho que o Benfica faz sempre overthink nessas coisas e acaba por não ir às soluções mais evidentes. Mas para a defesa, pronto, vão começar os nossos problemas. Talvez o também um dos calcanhares daqueles desta época, que são os laterais, que o Duarte tanto gosta aqui de falar. Portanto, acho que vou começar por dizer os jogadores que jogaram este ano na defesa. Portanto, temos Bá, António Silva, Otamendi, Gustavo Marques, Álvaro Carreiras, Morato, Tomás Araújo, Bajrami, Bernat, Diogo Spencer e na primeira parte da época tivemos João Vítor, Ristich e Jurasek.
Sim, eu acho que o Bajrami acho que só foi ao banco.
Foi? Então se calhar é o 0-0 em Zirmeia.
Eu acho que ele não chegou a entrar.
Só foi ao banco, por exemplo, não jogou nenhum jogo.
Exato. O Bajrami deve ter ido ao banco na Champions, ou não? Que eles às vezes nos bancos da Champions.
Acho que foi agora na Liga Europa. Foi na Liga Europa, agora com o Marseille.
Na Liga Europa, pois. Pá, Eduardo, então começo por ti. Pronto, pega como quiseres, mas no fundo, quem é que ficavas?
Eu acho que os quatro centrais poderia não mexer. Acho que são quatro centrais bons. Acho que o Otamendi este ano tem que estar um pouco abaixo. E acho que provavelmente para o ano já seria a altura em que o Otamendi joga, mas se calhar vai perdendo alguma importância e quer o Morato, quer o Tomás Araújo vão ganhando. Acho que o António Silva vai ser aquele jogador que neste verão, caso seja preciso, vai ser um dos jogadores que o Benfica vai vender.
Não vai custar as pernas.
Não vai custar as pernas e vai tentar vender, porque infelizmente o Benfica precisa de vender, E faz por isso, nós todos sabemos, apesar dos dirigentes às vezes dizerem e tentarem nos dizer que não tentam.
Mas o Luís Mendes já nem esconde. O Domingos Jorge Oliveira ainda tinha ali um discurso ambíguo. Sim. O Luís Mendes diz, claro, que até o Real Madrid vende, portanto.
Claro. Portanto, os quatro centrais eu não mexeria. Lateral direito, acho que o Diogo Spencer é um bocadinho uma incógnita, se vai subir ou não, se tem qualidade para isso ou não. Portanto, acho que lateral direito é necessário ir buscar alguém. Eu tinha aqui apontado, pronto, eu só pensei em nomes do mercado interno, porque acho que o Benfica, infelizmente, nos últimos anos pouco olha para o mercado interno. Uhum. E portanto tinha aqui, eu sei que o Costinha, tu disseste que o Olympiacos
pode ser que vá, não está fechado, mas...
pode ser que vá, portanto o Costinha é uma opção. E a outra opção era o nosso amigo que em janeiro já devia ter ingressado no Benfica, que era o Pedro Malheiro. Portanto acho que são dois jogadores que têm capacidade, não para ser titulares, porque eu acho que o Bá continuaria como titular.
O problema dele é as lesões, pá.
Exato.
Mais uma agora.
Mas acho difícil ir buscar um lateral.
Não é o problema do Bá.
Ou seja...
Pois não.
Mas não vejo o Benfica com capacidade para gastar muito dinheiro por um lateral. Eu diria que não faz muito sentido ir... Porque o Bá custou 6, 7, 8 milhões. Claro. Portanto, acho que para ir buscar um que seja muito melhor, vamos ter que gastar bastante mais que isso. E depois na lateral esquerda, acho que vamos exercer a opção pelo Carreiras. E, portanto, seria... preciso, diria eu, porque na formação acho que não temos assim ninguém que possa competir a esse nível, e buscar alguém. E olhando para o mercado interno mais uma vez, eu aqui não estou...
Também tenho um nome.
Seria o Francisco Moura, do Famalicão. Acho que era um jogador que cumpria bastante bem esta posição, adaptado ao mercado português. Aqui todos vão estar, porque já todos jogaram uma ou mais épocas no futebol português, portanto acho que era um jogador que rapidamente poderia entrar e lá está. O Carreiras acho que é um projeto que pode vir a ser um grande jogador.
Menezes, vi-te aí, a malta não vê, mas eu vejo, não é? E tenho que... Sou sério com os nossos ouvintes e, portanto, vi-te aí com cara feia quando o Duarte disse que mantinha os quatro centrais, o que é que fazias diferente?
Pá, eu acho que o que eu pensei é que o Benfica, pronto, depois o Duarte às tantas acrescentou e eu acho que era relevante o ponto do Benfica tem que vender e se tu fores a ver quem é que o Benfica consegue vender neste momento, pá, eu diria que entre... Pá, ou seja, a posição um bocado mais dispensável e em que nós já estamos bem fortes são os centrais e por isso eu diria... Se possível, vender o António Silva. Pá, se possível, bem, vendê-lo bem, já que vamos vender. E por isso eu acho que para o ano já não vamos ter António Silva. E acho também que para o ano não podemos contar muito com o Otamendi. Podemos contar com o Otamendi, talvez, a iniciar a época. Mas que naturalmente ele vai perder o espaço por erros que vão começar a surgir em maior quantidade. Pá, eu noto uma grande diferença neste final da época para o início desta época. Pá, o gajo de facto tem falhado imenso e acho que o Morato vai ser o substituto natural do Otamendi, portanto o central a jogar pela esquerda, e o Tomás Araújo seria o substituto natural do António Silva, e acho que eles os dois podem jogar. Otamendi ficaria como terceiro central e acho que surgiria aí a necessidade de um quarto central. Não vejo nenhum central na equipa B pronto para fazer o salto e para subir. E por isso acho que existe a necessidade de vender no António Silva.
O que é que achas do Gustavo Marques?
Epá, não vejo. Sinceramente, não vejo.
Na equipa B são poucos, ou seja, para subir já são poucos os que têm capacidade. Acho que há ali dois ou três que poderiam eventualmente subir.
E mesmo assim é um bocado
afetado. É isso.
Esta geração não é 2005, nada natural.
2005, 2006. Ou seja, a geração 2004 deu os seus frutos já, não é? Já subiram muitos.
Sim, gosto muito.
Mas eu acho que também isto lá está, depende muito de como a época acabar e se o Schmidt fica ou não. Mas o Schmidt também já nos mostrou que por vezes sobe jogadores que ninguém está à espera. Portanto, também pode acontecer subirem dois ou três jogadores que nós nem dávamos por eles e ninguém.
Atenção,
ninguém...
a subida do João Neves para mim não foi assim tão... E dou aqui o meu próprio ao meu amigo Menezes, porque ele falava muito do João Neves e, portanto, comecei a ver. Mas a subida do João Neves não foi assim tão natural. Ou seja, havia gajo à frente dele e ele foi subido.
Não, é verdade. Não era um jogador titular absoluto.
Não,
absoluto
o João Neves faz dois jogos na equipa B, ou bem, dois ou três.
Eu estou a concordar contigo. Eu acho que quando ele sobe jogadores da B, é mesmo, às vezes, é tipo...
Mas
nada.
Eu também acho que isso é verdade. Mas eu, neste momento, eu não vejo alguém com qualidade para subir sequer. Ou seja, mesmo saltando, não vejo, pelo menos... Pá, não estou a ver quem seja, porque o Sub-23 é sabido que eles são maus defensivamente, tipo, a defesa é um caos. O Tiago Coser não é o que se pensava que ia ser.
É, pá, a quantidade de jogos do Sub-23 que eu olho, tipo, vejo o resultado, está tipo 3-0 ao intervalo e empatamos.
Sim, sim.
Eu acho que isto já aconteceu para aí 5 vezes, não é?
Sim, sim. Ou seja, também acho que o Paulo Lopes, claramente aquilo não correu bem este ano.
Pá, já chega um bocadinho, só um off-topic, já chega de pôr treinadores nas camadas jovens por gratidão, tipo, por serem jogadores e coisas do género, tipo, aquilo convém um puto de 18, 19 anos ter ou 17, ter um treinador com qualificações.
Sim, convém ter gajos pela competência, não, e não pela gratidão.
Fui à casa de banho com ele no aeroporto de Bruxelas, a voltar do Anderlecht Benfica, e tinha teste matemático no dia a seguir e ele deu-me boa sorte. Gosto imenso, pá, mas pá, não dá para mais, pronto, dá
para subir.
Eu acho que o Paulo Lopes faz sentido ter em equipas técnicas, lá está.
Claro, isso é outra coisa.
Agora, acho que este ano mostra que, se calhar, ainda não tem capacidade, até pode vir a ter mais tarde, mas ele estava na equipa técnica do Luís Castro e depois assumiu o Sub-23 e, claramente, acho que este ano mostrou que não tem grande capacidade.
Pronto, isto para dizer, então, lá, defesa é isso, laterais. Claramente precisamos de um segundo lateral direito bom para disputar o lugar com o Bá. Não só porque o Bá não... Pá, já percebemos que ele se vai lesionar várias vezes, provavelmente. Mas também porque eu não acho que o Bá seja um jogador mais confiável. Pá, tem muitas deficiências técnicas. E por isso eu gostava de trazer um lateral direito forte. Lá está, ali nos 6, 7 milhões, diria 5. E acho que o nome ideal seria o Costinha, que aparentemente já... Se calhar vai para o Olympiacos e já não será possível. Mas acho que seria o melhor nome. E um nome, pronto, o Pedro Malheiro também tenho mais dúvidas, mas talvez. O melhor nome de todos, apesar de tudo, e acho que é o mais difícil também, na Liga Portuguesa, acho que é o Rodrigo Gomes, que é um miúdo, pá, espetacular. Mas ele provavelmente vai para o Wolverhampton, pelo
Pois,
que dizem,
também se fala em
15
Wolves,
milhões.
é um
Mas o
ganda
gajo é um
craque, o
craque,
Rodrigo
fogo.
Gomes.
O gajo é muito bom.
Mas olha, o Moura, e só para fechar, estás
Não,
fechado,
não,
não
tudo
estás?
à
Não
esquerda.
estou
Pois era
a exercer censura.
esquerda.
Ah, diz, desculpa.
Acho que vamos ficar com o Carreiras, de facto. Mas o Carreiras é muito verde e também ainda não me dá grandes certezas. Embora eu acho que ele até tenha alguma qualidade e acho que a malta tem pouca paciência com ele. Acho que é preciso um gajo estilo Siqueira que venha para cá fazer a posição de lateral esquerdo, nem que seja por um ano. E aí tinha pensado.
Mas eu ando com medo dos
Pá,
empréstimos.
eu percebo, não tem que ser empréstimo. Pode ser.
Por causa do homem chamado
Pá,
Juan
mas o Juan
Bernat.
Bernardo tinha tudo para correr bem, pá. Pronto, enfim.
Epá, pá, mas é mais um. E sabem quem é que vai ser bom ano, não é? Renato
Obviamente.
Sim.
Claro, isto vai
Bom,
ser óbvio.
irmão de Leandro Barreiro, vai
Pá,
fazer
mas
cá amizade.
não era engraçado vir para cá o Mário Rui? Tipo Eliseu. Ou isso era muito estúpido? Pá,
Eu
não
confesso
sei.
que, ou seja, eu nunca vejo muito, nunca vi muito o Mário Rui para além da seleção, mas ele mantém sempre esse nível, portanto há de ser bom. É um bocado mais desconhecimento meu, se calhar, e acho que ele é mesmo do Benfica.
Epá, claro que é, gajo é um
Acho
grande
que é,
benfiquista.
por acaso, pronto, não é por aí que, não é por aí que se avalia, não é?
Sim.
Mas
Mas é um plus, é um
quer dizer, para
plus.
ser presidente é o mais importante, é só ser do Benfica
Pois, mas não é necessário, não é
e
requisito necessário. Já tiveste presentes na hora do Benfica.
exatamente, claro,
Pá,
também é
pronto,
verdade.
eu pensei nele e depois, pá, tinha só aqui mais dois nomes, mas já um bocadinho fora. Pá, o Sérgio Gomes do City, que nunca joga, eu acho que ele é bom jogador, podia ser tipo um empréstimo fixe, mas pronto, lá está. Os empréstimos valem o que valem e a malta já está um bocado
Sim,
desconfiada.
mas isso já é interessante. Não sei se tínhamos o olho para isso, mas acho muito
Pronto.
interessante. Gosto
Bem.
imenso. E mais
Pá,
quem?
tinha só aqui o Tyrell, lá, o Tyrell Malacia, aquele gajo que agora nunca mais jogou pelo United, que era craque da Liga Holandesa. Pá,
Esse gajo
mas esse
parece que
gajo parece
desapareceu
desaparecer do
do
mapa também, não
mapa.
sei.
Nós
Que é
devíamos ter aqui um episódio
abominável.
destes, devíamos ter convidado o Paulo Parreira. Não sei se já
Ah,
viram um
mítico.
episódio
O
que
gajo.
eu já não sei qual é o podcast, mas eu acho que é o
Acho que é o
Visão
Benfica.
Vermelha.
Exato, acho que é o Visão
Visão
Vermelha. Que ele diz que é depois trazer o Nkunku, não é?
Vermelha. Pá, é genial porque ele começa a explicar aquilo de forma hiper-racional, é zero à Parreira, de como é que pomos os fundos para de repente ir buscar o Nkunku e o Bernardo Silva e depois ganhamos a Champions. Pá, é lindo, mas eu gosto da ambição do
Epá,
gajo.
maior.
Mas olha, mas pronto, para
Grande
fechar,
abraço
só para dar os
para o Paulo Parreira
meus comentários
também.
rápidos, um grande abraço, é verdade. Antes de passarmos para os médios, pronto, eu concordo em geral com vocês. Tenho só dois apontamentos, que é em relação ao Otamendi. Eu tenho as minhas dúvidas que um jogador como ele e com a mentalidade competitiva que ele tem aceite saber que não vai ser titular absoluto. Ou seja, vocês podem dizer, pode-se dizer, ah,
Não, mas
mas
começas a época como
pronto,
titular,
ele
eu
até
acho que
pode.
ele começa.
Começas, eu sei, mas eu percebo mesmo bem isso, mas e até concordo na teoria. Tenho um bocado de medo, é de um jogador que tem a preponderância que ele tem e, concordando-se ou não, atualmente é capitão do Benfica. Que a meio da época possa causar chatice se ele de repente ir para o banco. Não sei se é jogador para isso, mas pronto, tem que se avaliar internamente. Acho mesmo que é uma das decisões mais difíceis, será o que fazer com o Otamendi e qual é que é o papel que ele tem para o ano. Pronto, mais outra que me lembrei agora, em relação ao António Silva, pronto, e fazendo a ligação depois para a parte dos médios, eu também gostava na teoria que fosse ele a sair, mas sendo pragmático, eu acho que. E como ele até não melhorou assim tanto este ano, eu acho que vai ser o João Neves a sair e acredito que seja o António Silva. Eles tentem manter o António Silva. Vamos ver se vai dar para manter
Pá,
um
mas
dos
chato,
dois.
fazemos só a ressalva. Nós, ou
Eu
seja, nós
sei que
estamos a falar isto
vocês.
na ótica, não, 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 mas na ótica de que o Benfica, e porque temos esta direção e tudo isso, vai ter que vender. Nós,
Certo, certo, eu
obviamente,
sei
que
que estás.
gostaríamos que o
E que
António e o
ficassem
João
todos para
Neves
sempre, não é?
ficassem.
Não, não.
Claro que sim, não estou a dizer que vocês não acham
É
isso.
só nessa ótica, pronto.
Eu só estou a fazer a ressalva que estou a fazer a minha visão, se calhar mais
Sim,
pragmática
mais. Exato.
do que a minha própria. Pronto, e depois, última coisa, também concordo com o Duarte, e nesse depois também disse: pá, o Francisco Moura gostava muito, já é um jogador com 24 anos, com muita rodagem, fez formação no Braga, já uma equipa de outro nível, na realidade portuguesa. boas épocas no Famalicão e pá, pronto, acho que encaixava aqui que nem uma luva e é um lateral ofensivo que eu gosto muito. Tem baliza
ele
também.
Era extremo, ele era extremo, não era lateral.
Era extremo, tem baliza, é um lateral vertical, mas já com alguns conceitos defensivos, gosto muito. Passando para os médios, pronto, podes começar tu, Duarte, se quiseres.
Por que não começas tu, Chastre, agora, para variar?
Posso começar, posso dar os meus 500, vai, é verdade. Obrigado pela, pá, por permitir
moderámos
entrar aqui.
O moderador.
Por permitir entrar aqui. Mas, epá, em relação aos médios, olha, eu confesso que há bocado, até com este escândalo todo, estávamos a falar em off de um bocadinho já sobre isto, e tínhamos esquecido de Coxu. E pronto, e neste sentido, e com a visão pragmática que eu disse há bocado, eu acho genuinamente, não quero estar a pensar muito sobre isso, senão o gajo fica triste, mas acho que vai sair o João Neves. E saindo o João Neves, eu acho que, ficando ou não o Schmidt, o Benfica tem que fazer um trabalho muito importante de voltar a motivar o Coxu, porque de facto, e olhando também, estive a fazer um bocado uma pesquisa, ele ainda continua, na teoria, a ser dos médios mais promissores da Europa. Pá, e nós temos num plantel, temos que aproveitar e temos que conseguir reintegrá-lo 100% de alguma forma. E sendo um treinador novo ou sendo o Roger Schmidt. Portanto, depois temos a questão do Leandro Barreiro, que acho que já está minimamente fechada. E não o vejo muito como titular à partida. Mas do que vi, já gostei mais do que achava que ia gostar. Achei que era um jogador muito mais só distribuidor, mas tem mais pezinhos do que eu achava. E vi um jogo do Luxemburgo. Talvez assim ao acaso, mas
é para que anda a dedicação.
Não, mas vi sem querer, pá, estava a passar na Sport TV, não sou assim tão doente e estava no início.
É chamado tempo livre.
Exatamente, tempo livre a mais. É pá, e pronto, e comecei a ver e gostei. Era um jogo era o playoff para o europeu, depois eles perderam para a Geórgia, mas pá, gostei da atitude dele, era um jogo fora. Pá, a bola assim colada aos pés, roda muito para ter a bola, pronto, é menos físico, também é físico, mas é menos só físico do que eu estava à espera. Pronto, depois Florentino, para mim não tem dúvida nenhuma, e depois para mim é a grande questão, que eu acho que não se anda a falar muito, que é a questão do João Mário. Eu não sei, vai depender muito do panorama, de quem fica dos extremos, quem não fica, e depois já, eu a falar dos médios, não estou aqui a falar dos extremos, depois fazemos a seguir. Portanto, a nível de médios centros, tenho muitas dúvidas que o João Mário fique. Não tenho certezas absolutas que ele queira ficar com um papel mais secundário e não queira ir fazer assim um contratozinho da vida. E depois também a questão do Ausnes. Eu espero que ele volte a jogar na meia esquerda, mas também é sempre uma opção para o meio. Mas, portanto, fazia Florentino, Coxu, Barreiro. Teoricamente eu punho ao João Mário, não sei se ele vai querer ficar, e não ficando, não sei o que é que o Benfica vai fazer. Duarte.
Sim, eu acho que a única questão que resta aqui é perceber se o Coxu, eu acho que o Schmidt, dificilmente o Coxu volta a jogar no meio campo a 2. Já se percebeu desde que ele foi reintegrado na equipa que ficou sempre a jogar ali na posição do Rafa.
E muito portanto, melhor,
9,5-10. A jogar melhor, mas portanto, eu acho que é, infelizmente, é quase inevitável o Benfica vender o João Neves. Acho muito difícil e seria, e ficaria muito surpreendido se mantivéssemos. Portanto, acho que ou muda o treinador e, se calhar, jogamos no meio campo a 3 com o Coxu, se calhar um bocadinho, não tanto a 10, mas no meio campo a 3 mais clássico. Ou então, se mantendo o Roger Schmidt, vamos ter que ir buscar alguém para o meio campo com características diferentes do Leandro Barreiro, que já falaste aqui. E portanto, acho que aí não sei que nome é que o Benfica poderia pensar, e sobretudo acho que é difícil, porque nós já estamos um bocadinho escaldados de grandes investimentos que não conseguem gerar rendimento desportivo. Portanto, acho que vai ser sempre difícil. Eu tinha aqui só um nome da Liga Portuguesa, mas daí aqui é mais uma posição de... um bocadinho à semelhança do Chiquinho, jogadores de plantel, que seria o Gonçalo Franco, do Moreirense. Acho que é um bom jogador, mas seria mais numa ótica, lá está, de terceiro, quarto, médio, para jogar mais nas taças. E, por exemplo, se o João Mário acabar por ir embora, acho que é um jogador que poderíamos ir buscar assim barato. Mas pronto, de resto, acho que vai estar muito dependente, lá está, do João Neves sair ou não, e da manutenção ou não do Roger Schmidt. O que é que vamos fazer para o nosso meio-campo?
Epá, Menezes, eu vou ter que discordar um bocadinho aqui dos meus colegas de painel, pronto, com toda a consideração.
Muito bem. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril e, portanto, recomendo-se.
Epá, e eu, por acaso, acho que é possível manter o João Neves. E pá, o João Neves, pronto, pá, talvez seja o meu jogador preferido do plantel, um gajo que eu já acompanho há muito tempo e de quem eu gosto muito e sinto muito representado em campo quando ele joga. E acho que é mesmo importante fazer um esforço para o manter. E se calhar vendendo o António Silva, e eu acho que um jogador que tem algum mercado e que pode ser vendido bem também é o Tiago Gouveia, alguns ali nos 10, 15 milhões, até veja ser possível. Acho que seria possível talvez manter o João Neves mais um ano. Pronto, não mantendo o João Neves, de facto acho que seria necessário ir buscar alguém, mas não pode ser só alguém tipo Gonçalo Franco, lá está, porque Gonçalo Franco seria um bocadinho ir buscar um Chiquinho, como estava a dizer o Eduardo.
Sim, não. Eu nunca seria para substituir,
Sim,
era
sim,
mais
sim.
numa ótica de. Eu acho que para substituir tem que ser um nome que lá está, venha, um nome ou um jogador que venha para jogar
Exato.
logo.
Epá, e eu também não sei quem é que é esse nome da nossa liga, aquilo que eu vejo com mais qualidade.
Não gostam de Tomás Andel? Não sei se ias
Não.
falar.
Quer dizer, acho que é bom jogador, mas acho que faltam ali algumas características mais ofensivas. Eu gosto do que é o Gustavo Sá, do Famalicão.
Ah,
Gosto muito.
sim.
É um bocado, pá, é um
Gosto
bocado
imenso.
novo e é difícil. Ou seja, ele não é igual ao João Neves.
Mas é um bocado mais ofensivo que
É
o
um
João
bocado mais
Neves, ou não?
ofensivo.
Um
É um
jogador
bocado mais
mais. Tinha
ofensivo.
que ser um meio campo a três.
Pá, não sei. Ou
Não?
seja, por acaso eu não tenho bem a noção se ele. Qual é que é o raio de ação dele defensivo? Pá, porque eu acho que ele também é um gajo intenso, mas pá, tinha que
Sim,
pensar.
é. É, mas eu percebo, desculpa, eu percebo pelas características do que já ouvi jogar que. Noutro estilo, ou seja, noutro sistema, se possa adaptar. E acho que tem características para ser mais defensivo, mas ele é um jogador claramente mais de propensão ofensiva e joga sempre ali nas três posições da frente. O meio-campo do Famalicão é sempre aquele gajo que também é
E o
bom jogador,
Yusuf.
atenção, que é o Zaidu,
Yeah,
Yusuf,
eu ia dizer
exato,
esse gajo,
também é
pá,
bom
se
jogador.
isso o Tino, eu acho que era ir buscar esse gajo, parece-me bom. E pá, e em relação ao quinto médio ou quarto médio, eu acho que não há necessidade nenhuma de irmos buscar o Gonçalo Franco, apesar de, pá, sem dúvida ser bom jogador.
Tu queres o João
Epá, eu, não,
Veloso?
ou seja, eu acho que os médios é das poucas posições em que nós temos gajos que podem subir. Tanto o Martinete, que vai voltar de empréstimo e que eu acho que pode ser interessante utilizar,
É verdade. Ah, o Martinete, pois é, pá.
como o Rafael Luiz e especialmente para mim o João Veloso, que é, eu acho que é o maior. Acho que é o.
O Tiago Dantas ainda é
É,
nosso.
ele vai voltar de empréstimo. Acho que ele tem contrato ainda para mais um ou dois anos.
Epá, pois o gajo aposto que vai fazer outra vez a pré-época e a malta vai voltar assim meio a acreditar e depois sai para um clube bizarro, não é? É
Sim.
mais ou menos
É
isso.
pá,
Essa história.
vai subindo, agora já foi para o AZ
Sim,
Alkmaar,
sim.
se calhar a seguir, não sei.
Sim. Eu não sei se ele
Tem
joga lá, por
jogado, tem
acaso.
jogado.
Não, não...
Vai jogando,
Vai
já.
jogando, vai jogando. Está ele, está o Penetra também,
Exato.
que era,
O
foi
Neto é
para o
bom jogador, fez
Famalicão.
boa época no
Ah, o Penetra
Famalicão, pá,
fez
lembro-me
jogador,
disso.
pá, ele fez bem em si do Benfica, por acaso. Pá, foi.
A ver quem é que este ano vai para o Celtic, não é?
Vai para o Bernardo, exato.
Exato.
Pode ser o Tiago Veia.
Por acaso pode,
Pois.
exato, lá está.
Não é
Não
nada
acho
mal pensado.
estúpido. Mas pronto, pá, e por isso eu acho que para quinto médio temos pá, prata em casa para utilizar, no fundo.
Boa. Então, continuando, passamos aos extremos. E pronto, extremos. Temos muita malta, se
Temos.
calhar, a fazer as malas, Menezes. Podes continuar a pegar, estavas aí
Epá,
encaminhado.
sim. Temos aqui algum.
O que é que achas de extremos? Dizendo eu rapidamente que, por mim, pronto, o Rafa para mim saía e não renovava, e Di Maria custa-me imenso, imenso, a sério, e não é por eu achar que ele minou o balneário ou que ele tem,
Claro que não.
ou aquela questão, pronto, ou seja lá o que for, mas eu tenho medo que, quer por ser muito provável que o Roger Schmidt continue, quer com outro treinador, se calhar a minha opinião mudava. De mais um ano, mas eu tenho medo que o não o saibam gerir. Não diria que a culpa esteja nele, mas acho que tenho medo que, para a realidade do Benfica, que infelizmente hoje em dia é mais pequena do que nós gostávamos, não o saibam gerir e
É
que
isso,
depois
é isso.
cause problemas. Portanto, com a quantidade de extremos que nós temos aí a vir, e tenho mesmo muita confiança, e o futebol é mesmo momento nessas coisas e tem a ver com oportunidades no Sheldrup para o ano, acho mesmo, é o meu grande feeling de gajo que vai rebentar, quero mesmo estar certo nisto. E, portanto, Menezes, o que é que achas sobre
Epá,
isso?
é isso que tu
Ou mesmo,
disseste.
no fundo, extremos e. Pá, é a tática que nós jogamos
Os três da
atualmente, que é
frente.
extremos e 10, os três da frente.
Exatamente. Epá, eu acho que de três da frente há muito jogador que pode sair. Ou seja, acho que o Rafa é o mais garantido que vai sair. Epá, e a meu ver, bem. Acho que já chegou ao fim o tempo dele no Benfica. O Di Maria, concordo a 100% com o que tu disseste. Tenho imensa pena que ele saia do Benfica. Tenho imensa pena que ele saia do Benfica. Muito provavelmente apenas com uma supertaça. Acho que a história que ele podia ter escrito com o Benfica podia ter sido muito mais bonita. E acho que ele veio de uma maneira tão, pá, até generosa, vá. E a mim tocou muito. E é um jogador de quem eu gosto imenso. Mas com, pá, com o Roger Schmidt, de facto, não dá. Porque o sistema dele expõe completamente o Di Maria. Pá, várias... Pá, mostra, ou seja, fica evidente várias lacunas do Di Maria. Com outro treinador, talvez... dissesse outra coisa, mas mesmo assim tenho também a preocupação de asfixiar muito do talento que está aí a surgir no Benfica. Pronto, lá está, tal como o Sheldrup, como tu dizias, e como o Prestiani, e por isso eu acho que o Di Maria vai ter que sair. E como eu dizia há pouco, eu também acho que o Tiago Gouveia, apesar de, pá, de ser um jogador que tem, pelo qual também tenho imenso carinho, pá, é um gajo que fala lindamente, vê-se mesmo que é benfiquista, que está ali a lutar pelo lugar dele. Eu também acho que é um gajo que, é, pá, que se calhar vai poder sair, no fundo, se existir uma boa oportunidade de vender. Acho que o Benfica está aberto a isso. E acredito que pelo menos estes dois saiam, e o Tiago Gouveia também é possível sair. Acho que o Prestiani vai fazer parte do plantel principal para o ano. Acho que o Sheldrup vai fazer parte do plantel principal para o ano, sem dúvida. E também acho que é um gajo em quem nós podemos ter muita, muita confiança. O Neres para o ano é para ser titular de caras. A jogar à direita, espero eu. E pronto, o João Mário também acho que vai ser, acho que vai continuar no plantel, porque o Roger Schmidt gosta imenso dele e ele é muito polivalente, pode jogar nos três da frente, pode jogar nos dois do meio. Mas acho que vamos querer buscar um gajo para os três da frente e da Liga Portuguesa, um jogador, pá, que eu acho que é mesmo a Roger Schmidt, é o Jota Silva, do Vitória de Guimarães, porque pode jogar à esquerda, pode jogar à direita, pode jogar à frente, tanto um bocado estilo Gonçalo Guedes.
Mas sinto que o Jota Silva é um bocado rollizer, estilo de jogador. Não sei se...
Não acho. Pá, não...
Eu acho que o problema do Jota vai ser, primeiro, vai-se sempre pagar mais do que, se calhar, ele vale pela grande época que ele fez e pelo facto de...
Isso então, se for o Benfica a querê-lo, sabes perfeitamente que vão pedir de 7 vezes a cláusula de rescisão, se fosse o Porto. Pá, é verdade, isso é inegável. Sofremos da nossa grandeza em Portugal, mas isso é verdade. Contra os Vitórias e os Bragas fazem-se todos...
Eu acho que dava 10 ou 15 milhões pelo Jota Silva. Se pedirem mais, pronto. Mas acho que 10 ou 15 era capaz de dar. E pronto, e ficávamos com 6 jogadores para os 3 da frente, sendo que eu acho que o João Mário para o ano se calhar fica até um bocado mais para o meio campo do que para os 3 da frente.
Preferia Jota Silva ou Rafi Keitano, por exemplo?
Sim, sem dúvida. Talvez, pois, sem dúvida. Também. Sim. Pá, muito mais. Ou seja, no sistema do Roger, muito mais. Pá, porque o Jota Silva é um gajo intenso, é um gajo que pressiona, pá, um gajo que corre atrás. Pá, e acho que já está muito mais, já está num nível de maturidade muito mais à frente.
Mas então entra, Duarte.
Deixem-me discordar. Eu, apesar de gostar do Jota e do Grealish de Casa Pia e Guimarães ser um jogador que é muito bom, eu acho que eu preferiria o Rafi Keitano. Acho que pode jogar um bocadinho à semelhança do Neres, pode jogar ali à direita e pode jogar no meio. E acho que se calhar não pagávamos o premium de uma época assim fora de série. Mas pronto, isto só para dizer, concordo com o Rafa, também acho que é para deixar sair. Também tenho muita pena que o Di Maria vá sair, mas acho que tem que ser. Dos outros que restam, vamos ver, o Rollizer e o Neres, eu acho que é óbvio que vão ficar, a não ser que o Benfica não esteja a conseguir vender, e o Neres aí se calhar pode ser um jogador que também pode ser vendido. As dúvidas são mais no Prestiani e no Tiago Gouveia. Se o Prestiani tem capacidade ou não para jogar na primeira equipa e contribuir, o Tiago Gouveia, lá está, mais um jogador que, dependendo do que ele quiser fazer à carreira dele, se ele quiser, e ter mais minutos. E depois, como falávamos aqui em off também de um jogador, eu não sei se o Roger do Braga se está a ser cogitado ou não.
Certas fontes afirmam que há uma possibilidade de
dizem que se for Benfica, o jogador. O Roger foi encostado pelo Braga, passou para o Sub-23, o agente é o mesmo que o agente do João Mário, portanto não sei, a ver se isso por acaso acontece ou não, portanto também podemos ter aqui mais um jovem jogador. E pronto, depois indo aos três da frente, eu acho que já dei um bocadinho a minha opinião, eu vendia o Arthur Cabral e o Tankstead, mantinha o Marcos Leonardo, recuperava o Henrique Araújo, que eu acho que infelizmente não vai acontecer, porque o Henrique Araújo já se percebeu que tem ali algum problema com o Roger Schmidt, ou pelo menos aquilo não encaixa muito bem.
Mas ele vai sair, eu estou com um feeling mais que ele vai sair.
Eu infelizmente também acho que sim. Mas pronto, acho que era um gajo que podia correr
acho
lá.
Acho que o Rui Costa... acho não, que ele vai sair o Roger Schmidt.
Ah, ele acha que era o Henrique Araújo.
Acho que o Rui Costa no final do dia vai ter muito medo, ele é um homem que tenta sentir muito o povo e não gosta de não ter popularidade, que é a coisa que no fundo é o que o agarra ao lugar, ou seja, é ser o Rui Costa. Perdendo e fazendo uma escolha do estilo, eu não estou a ver, porque eu acho mesmo só esta parte, a relação Roger Schmidt adeptos, ou a maioria dos adeptos, já não tem, já não volta atrás, destruída. Já não volta atrás, ou seja, quando ele ganhar vai ser só tipo, pronto, é o teu mínimo a fazer, e quando perder vai ser horrível, e portanto, começares uma época em contestação, tens um primeiro mau resultado e a coisa vai abaixo, acho que o Rui Costa não se vai sujeitar a isso. Mas isso, temos os episódios ainda pela frente desta época para falar sobre isso.
Não, e mas, sobretudo claro, porque ele para ganhar ainda vai demorar muito.
Exato, ficavas com, portanto, Marcos Leonardo, Henrique Araújo.
Ficava com o Marcos Leonardo, do plantel atual, ficava com o Marcos Leonardo, os outros dois.
Sim.
Rua, roupa.
Oh, certo.
Roupa com ele.
Epá, pois.
Não vês em Gilson uma possibilidade.
Não, Gilson Benchimol, infelizmente, apesar de ter feito uma boa can, eu acho que ele vai. Ele já nem joga, não está a jogar na equipa B.
Ele
acho
é emprestado,
que
ele
vai voltar. Sim. Eu, dos pontas de lança aqui, eu olhava para os dois do Arouca, um deles, acho que o Rafa Mujica, por exemplo, era um jogador que eu acho que poderia vir jogar para o Benfica.
Estamos a pensar igual, Duarte, eu ia dizer isso.
Eu digo isto numa ótica de meses, só de.
O gajo trazendo a Mário Gonzalez por todo lado.
Está bem, não, mas acho. Os últimos pontos de lança. Olha que é a segunda época que ele faz relativamente boa no Arouca.
E a escola Barcelona, que faz toda a diferença. Ele é formado em La Masia.
Mas o Mário Gonzalez também não era nenhuma dessas, pai. Tipo no Real Madrid ou assim.
Acho que não.
É, mas o Mário Gonzalez fez uma época, eu acho.
Eu acho
boa,
que não, por acaso, olha que eu acho que não. Assim. Pá, é engraçado que o Arouca tem os dois avançados, são formados no Real e no Barça.
Mas eu iria mais para numa ótica de nós, os últimos, não vamos buscar pontas de lança à Liga Portuguesa há imenso tempo.
Concordo.
Acho que é um ponto de lança que marcou quase.
Mais ou menos. Musa.
O quê?
Mas sim.
Sim, e mesmo, mas lá está, o Musa cumpriu o seu papel.
Eu também concordo contigo. É sim. Para suplente é espetacular. Eu concordo. Eu ia dizer, Menezes, já percebi que discordas, mas eu ia dizer, os meus três da frente seriam esses, literalmente.
Então era quem?
Marcos Leonardo. Marcos Leonardo como uma aposta fortíssima e imediata para ser titular, Rafa Mujica e Henrique Araújo. Era o que eu fazia. E pá, sem grandes dúvidas, mas passo-te a bola, Menezes, para fecharmos aqui as nossas opções de plantel.
Epá, eu também concordo com a aposta fortíssima em Marcos Leonardo, concordo com vender Arthur Cabral, porque é um jogador que não se adequa ao sistema e à forma de jogar de Roger Schmidt e não por ser um mau jogador.
Epá, e no... Eu por acaso não
concordo. Eu acho um bom jogador, o Arthur Cabral. Acho que, por exemplo, o Arthur Cabral não.
Flop da época.
Claro. Pois é.
O tempo deu de razão.
A verdade é como o azeite.
Nós só vencemos, no caso a Pia, graças a Arthur Cabral. Um belíssimo gol. Não, Arthur Cabral. Eu acho que é um bom jogador e acho que num 4-4-2 com um segundo avançado podia ser um bocadinho diferente. Mas nesta formação do Roger. É muito mais difícil jogar a ponta de lança, é preciso um gajo ser mesmo muito completo e por isso eu acho que pá, vai vender e acho que a malta percebeu que tipo, ele não se adequa e se o Roger for para manter, o gajo vai sair. É, tal como o Di Maria, se o Roger for para manter, o Di Maria vai sair de certeza. E portanto, eu diria vender o Arthur Cabral, o Tenk Sede eu acho que vai ficar, infelizmente, mas porque é um jogador que se adequa ao sistema do Roger, que provavelmente não se importa de comer banco para o Marcos Leonardo e por isso é confortável e é tranquilo manter o gajo. E vamos tentar buscar um terceiro avançado. Eu, para mim seria o Henrique Araújo, seria perfeito, porque eu gosto muito do Henrique Araújo e acho que ele ainda pode, pá, ainda pode vir a ter uma carreira boa, apesar de ter tido dois empréstimos um bocado mais para o fracos. E pá, eu ia com esses três. Ia com o Marcos Leonardo, Tenksted, Henrique Araújo. Não, pá, o Rafa Mujica, sinceramente, não me colhe confiança nenhuma.
Ainda vai acabar no Sporting o Mujica, já estou mesmo a sentir isso.
Pá, se o Mujica vier a dar jogador, pá, depois falamos.
Não, mas não é vir. Eu não acho que vai ser. Não é para ser titular, é para ser um jogador de banco que tem golo.
O titular é Marcos Leonardo.
Da mesma maneira que o Schmidt apostou forte no Gonçalo Ramos, e a verdade é que foi uma aposta ganha, é do treinador, ou seja, foi um ponto de lança que foi rendeu bastante ao longo da época e conseguiu encaixar-se muito bem. Eu acho que o Marcos Leonardo pode também ser essa aposta forte de um jogador que encaixe bem no modelo e que seja o nosso ponto de lança titular. Agora, acho que é preciso, se calhar, ter um backup só que já esteja habituado à Liga Portuguesa. Eu acho que o Musa cumpria bem esse papel. Não é, mas lá está, o Musa não era jogador para ser ponta de lança do Benfica, é um jogador para ter alguém à frente e depois poder marcar os seus golinhos quando vem no banco.
É isso. Malta, assim fechado a nossa abordagem ou especulação à próxima época, vamos para fechar.
Isto em abril, pá, que isto tristeza.
Em abril, ainda em abril, Sporting.
Ainda em abril.
Fechar em chave de ouro, vamos fazer um jogo da memória para animar também, como fizemos com o Gustavo, para falar de coisas positivas, acho eu, não sei. Foste tu que fizeste.
Sim, sou eu. Epá, eu peguei um bocadinho então, no tema de terem falado muito lá. De 2009-2010, sei que o Duarte ainda deve estar um bocadinho traumatizado depois do amasso, do velho amasso.
Epá, foi... Traumatizado não, mas...
Foi um amasso histórico.
Eu estava a falar com a minha namorada e a dizer, ah, mas a verdade é que eu acertei as respostas. Eu acertei as duas. Simplesmente não tinha a profundidade que o Gustavo tinha.
Sim, nós pegámos completamente sem querer o que teve graça. Pegámos numa época, pá, mítica do Gustavo. Exato. Ele varreu os jogos todos em Portugal.
Okay. Mas não me lixem, pá, tive duas em duas.
Então, vamos ver como é que tu sais agora. Eu trouxe um jogo da memória e depois, pá, dois factos só, pá, muito simples sobre essa época que acho que vão assustar. Pá, o jogo da memória, pá, é o jogo que eu acho que, pá, um jogo que do qual eu gostei muito foi o Benfica e a vitória de Setúbal em casa. Não sei se lembram quanto é que ficou.
Recordo, sim.
8-1.
8-1.
Muito bem. E por isso podemos começar pelo Amaral, já que ele já respondeu bem a esta pergunta, e queria te perguntar quem é que marca os golos do Benfica. Sendo que se acertares quem é que marcou do Vitória de Setúbal, dou-te um ponto a mais.
Epá, não sei quem é que marcou o do Vitória de Setúbal, mas sei que foi mesmo ao fim. Pá, o Kim saiu mal da baliza e é tipo um chapéu ou uma coisa assim, um golo meio caricato que o Jesus ficou bastante chateado. Os golos do Benfica... Epá... Eu acho que o Cardoso faz um hat-trick, portanto logo aí estão 3, faltam 5. Pá, vamos meter aí... Um do Aimar, portanto 4. Um do David Luiz, que eu acho que foi um gol de cabeça, num lance de uma bola parada, 5. Pá, ficam a faltar 3. Eu vou dar aqui um para o Javi Garcia e 2 para o Saviola.
Pá, assim. Posso dizer que acertaste 5 golos, acertaste Cardoso, marcou 3. Aimar marcou e Javi Garcia marcou. David Luiz não marcou e o Saviola também não marcou.
Então eu digo que marcou o Luizão. Digo que marcou o Luizão e digo que marcou mais quem? Tenho que pensar no
plantel. Mas o Luizão está bem. Tá
pá, certo. Di Maria, vou dizer Di Maria e vou dizer tipo pá, muito complicado. Talvez pá, Maxi Pereira, não sei. Maxi Pereira e
Di Maria.
Quem é que era isso? Não, falta-me um, não é? Falta, tenho que dizer.
Não, mas já disseste Luizão.
Ah, está bem, já disse. Luizão. Sim, diz lá esses, pronto.
Luizão certo, os outros não. Faltava Ramírez, que marca nesse jogo. Também no final, antes do golo do Vitória de Setúbal, a grande Maria Amélia, Nuno Gomes, marca o 8-0.
Faz o seu golinho da praxe.
Grandão, muito bem. Pá, vou ter que ir agora, quando acabamos o episódio, ver Benfica FG.
2009-2010.
Resumo da época para rever. Para rever. Passar aqui agora, duas horinhas.
Antes de ires ver esse Benfica FM 2009-2010, e um grande abraço para o Benfica FM, diz-me lá qual é que era o número. Aliás, isto é para o Duarte Chastre agora. Qual é que era o número do César Peixoto nessa época, se te lembras?
25.
Certíssimo.
25. Olha, César Peixoto, bem, grande treinador.
É verdade. Dos mais underrated. E agora, voltando aqui ao jogo, Duarte Amaral, quem é que eram os laterais neste Benfica 8, Vitória de Setúbal 1? Não é fácil.
Cheira a Maror.
Não são os óbvios. Cheira...
Pois, já estou a ver que sim.
Fogo. Pá, eu acho que o Maxi
Um deles ainda está muito
mas
ligado à nossa
espetacular
liga e o outro foi daqueles que tipo sabes
a
perfeitamente quem é que é, mas tipo pá, jogou para aí 10 jogos.
é já sei
Ah,
quem
eu
são
acho que
também, acho. Diz lá, Eduardo.
há de ser.
Porquê é que as perguntas são todas para o Eduardo, entretanto?
Tu fizeste a do César
Não, tu
Peixoto?
respondeste ao número de.
Ah, isso era uma
Esse, pá.
pergunta. Achei que era
Não,
só. Está bem,
era.
está bem. Não
Então.
estou habituado a não ser eu moderar, sabes como é?
Pois. O poder.
Não sei bem. Eu vou dizer, vá. Maxi Pereira e Schaffer. Vamos
Tá,
por
tá,
essa.
meio. Era o Schaffer, era o lateral esquerdo.
É Schaffer e Ruben Amorim. Não?
Schaffer e
Ok.
Ruben
Exato.
Amorim, exatamente.
Olha, um abraço também ao Ruben Amorim, que ouvi dizer que está a ter sucesso na carreira dele e queríamos deixar um abraço.
Correu-lhe bem a
Pá,
viagem a Londres.
acho que vai ser campeão nacional de um desporto e pronto, queria lhe dar um abraço. Foi um ótimo jogador
Claro,
do Benfica que eu
desejo
conheci.
sempre o maior sucesso a todos os benfiquistas.
A todos os benfiquistas, exatamente.
Pá, muito bem. E agora, isto já não é sobre o jogo, estas últimas duas perguntas. Esta é para o Duarte, Xastre, que é quem é que defrontámos nessa época para ser campeões?
Ah, o jogo que garantiu o título.
Nós fomos campeões na última jornada, não é? É sempre assim.
Exato, como sempre. Rio Ave, Rio Ave, foi Rio Ave.
É, pá, Rio Ave.
2-1.
Começamos a ganhar, empatamos e depois está com a Ara, quem mais? Acho que
Foi a
foram
única
dois
vez
gols
que.
do Cardoso, até.
Foram?
Tirei a t-shirt a festejar. Eu com os nossos. Não, na altura já há 9 anos. Tirei a t-shirt. A mítica t-shirt de
Eu
Savion.
também tinha essa viola, por
Preta,
acaso.
negra.
Yeah, também tinha exatamente essa. Grande
Essa.
t-shirt.
Mas eu punha 30 Duarte, porque sentia que era, ia dar a jogada da bola.
Ah, não,
Infelizmente,
eu sempre
não
soube
se foi
que só ia dar habitats. Portanto, punha os
a regular.
jogadores.
Pá, curiosamente, a minha última pergunta era quem é que tinha marcado os dois golos dessa vitória por 2-1. O Óscar
Acho
Cardoso marcou esses
que
dois
sempre sei
golos
quem.
e por isso inventei agora uma que me lembrava.
Ui, essas são sempre as mais
Não, pá, é uma
perigosas.
beda tranquila. Que
Isto é curveball. Vem com efeito.
é. Quanto é que ficou o Benfica Académica no Estádio da Luz para o campeonato nessa época? Se lembram. Pá, isto foi ano em que demos sempre tareias em casa.
Eu acho que.
Epá, por acaso. Boa pergunta. Isso não foi um jogo que te choveu. Oh, se calhar estou a
Pá,
confundir
houve um
com.
golão de alguém, já não me lembro se foi o Saviola que faz uma chapelada,
Eu acho que é
sabes?
Saviola.
Eu
Eu
acho que
acho
é
que é
uma.
Saviola,
Não foi um
yeah.
jogo que.
Que faz um grande gol.
Era daqueles jogos
Eu
que
acho que.
dava. Pá, isso era épico. Dava na RTP. Havia um jogo por jornada que dava na RTP, eu lembro-me disso. E esse
Eu
jogo deu na
tenho
RTP.
memória que foi um jogo com uma chuvada brutal, mas claro, estou enganado e estou a trocar jogos, mas já não me lembro.
Yeah, é para ti,
Pá, não
Duarte, acho
sei.
eu.
É. E
Sabe,
o jogo deu na
mostra.
RTP, já agora. É, o Duarte tem
Exato.
razão.
Pá, eu só não sei se eles marcaram um golo ou não, mas eu acho que foi. Tu sabes, Duarte? Eu acho
Não,
que foi
pá,
5-0 ou 5-1. Não sei.
quase 4-0. 4-0,
Ah,
hat-trick de
achava que tinha
Cardoso e acho que o
4-5.
Saviola marca um grande golo também.
Epá, é um golão. É tipo, é um
Vou
chapéu,
ter que ir rever
mas
agora a
é pá,
época.
uma
Vocês estão a
picadinha,
deixar
acho eu.
o bichinho.
É incrível. Epá, creio que isto é uma vitória de Duarte Xastre. Pá.
Tá. Mas pá, com perguntas
Mais.
também
Não, isso
mais
de
fácil.
2009,
Isso é o sorteio,
2010,
é o
agora
sorteio.
sabemos tudo.
Não, desculpa. Número do César Peixoto, contra quem é que ganhamos
Duarte,
o campeonato?
estás
Isso
0-2 em
são dados.
2009, 2010. Pá, tens aqui fazer o teu trabalho de casa.
Pronto. Olha, mais
Mentira,
uma.
vocês estão-me a relegar para
Então, mas
o banco.
Duarte, da próxima vez traz tuas perguntas, que é para.
Exato,
Podes dar a
vão
cara
ver,
aqui
eu
perante os
faço.
ouvintes
Não, não.
e dar a voz,
Lixo.
não é?
Lixo-vos. Ficam 0-0, como ao site. O Xastra deve ter recebido o link antes do podcast.
Claro, obviamente.
Abraços.
Bem, mais um episódio, malta. Esperamos ter conseguido alegrar minimamente a vossa semana benfiquista, visto que a nível de resultados não anda fácil. Mas agora é aquela altura, pronto, nós somos todos um bocadinho aqui no podcast. Quer dizer, não, nem todos, esperemos que nem todos os jovens sejam assim. Se calhar, já falámos aqui, se calhar é uma das lacunas. Pelo menos, pronto, falando para mim, que gostava de trabalhar agora nesta fase da época. Então, quando o futebol corre mal, começa a sair mais às modalidades. Também é sempre ambientes muito aporreiros. Estamos a um jogo de ser campeões no vôlei, também com um grande ambiente do pavilhão. E, pá, e lá está, é a prova. Queria só referir isto do vôlei, lembrei-me, porque é uma equipa que tem a prova que quando há ligação fomentada e criada com os adeptos, quer pelo treinador, quer pelos jogadores. há apoio constante, seja esteja o futebol bem, esteja, não esteja, esteja a equipa bem, ou numa época não tão boa como, como está o vôlei, a nível acho que de jogo jogado, mas pronto, estamos na luta por tudo, mas perdemos a taça e o Sporting está mais forte, mas os adeptos continuam porque há ali uma ligação criada e de certeza que se o título for perdido não vai ser nada posto em causa, porque há ali uma ligação e humanização dos jogadores e do treinador. É isso, malta. Mais uma semana, estamos de volta para a próxima. O Eduardo promete trazer um jogo bem difícil. E pá, um grande obrigado. Sempre não custa dizer mais uma vez ao Benfica Independente e à malta que está aqui a apoiar o nosso projeto e toda a malta que manda mensagens. Malta, despedidas, abraços.
Obrigado a todos e pá, uma boa semana e cá estaremos para mais episódios a refletir o nosso Benfica 24-25, agora já aponta para o futuro. Benfica.
Dream Team, como diz alguns fontanários no Twitter, Dream Team 24-25.
Doutor Notável.
Doutor Notável.
Epá, é isso. Viva o Benfica, um grande abraço a todos e não esquecer também de ir à Assembleia Geral, que quando for marcada também haveremos de falar sobre isso.
Exato, vamos divulgar e falar sobre.
Intervenham e vamos lá mudar o Benfica e fazê-lo mais vencedor. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.